Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá pessoal, aqui é a Carol Gilberti da Mulheres Elétricas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um final de semana cheio de informação, de conteúdo, de histórias, aprendizados trazidos por essas mulheres incríveis que têm muito o que contar. Esse final de semana eu trouxe comigo aqui para a entrevista a Luísa Pires. Ela é especialista em comportamento canino e sócia do Alfabeto, que é um centro educacional para cães. Olha que incrível, gente! A gente fala muito aqui sobre comportamento humano, desenvolvimento, como que a gente está, né, lidando com os novos desafios do mundo, esse novo cenário, mas os cãezinhos também estão precisando de inovação, né, de trazer soluções para que esses bichinhos tão queridos por nós na sociedade, né, tenham as melhores experiências e os melhores cuidados. Então a Luísa hoje veio aqui bater esse papo aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Luísa, é um prazerão tê-la aqui com a gente. Por favor, apresente-se aqui aos nossos ouvintes.
Olá, Carol. Tudo bem? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui fazendo parte das Mulheres Elétricas.
Luísa, olha, o que mais me chamou a atenção aqui na sua apresentação é que você é uma especialista em comportamento canino. Além, obviamente, de ser uma grande empreendedora, já está aí no mercado há 12 anos, né, com uma unidade que você tem ali no Santa Lúcia, que é uma hospedagem, um daycare para os cachorrinhos, e agora você abriu uma nova unidade com a demanda que teve aí em relação à pandemia. Mas eu queria entender um pouquinho o que, que isso quer dizer, né? Especialista em comportamento canino, porque a gente fala muito sobre pessoas, e agora a gente sabe, mas a gente sabe que o mercado pet é um mercado gigantesco, principalmente no Brasil, principalmente também após pandemia, muitas famílias adotaram. E é um objetivo desses familiares de terem, né, cães mais dóceis, mais tranquilos, para ter uma convivência mais harmoniosa dentro de casa. Então, explica para a gente aqui o que é ser uma especialista no comportamento canino e como isso pode ajudar no treinamento dos cães, na convivência dentro de casa, para ficar claro aqui para os nossos ouvintes o que é de fato isso.
Pois é, Carol, as famílias multiespécies não param de crescer. Em 2021, em plena pandemia, a gente teve um aumento de 30% das famílias que adquiriram um animal de estimação. Eles tiveram, né, as pessoas trabalhando em casa, em home office, tiveram aí seus amigos peludos, né, de quatro patas trabalhando junto com eles em casa e sentindo essa necessidade, né, de adquirir um bichinho. E com essa volta nossa para o mercado, né, saindo do home office, muitos cães agora, eu tive uma demanda muito alta de pessoas pedindo ajuda, né, porque seus cães começaram a apresentar problemas de comportamento, né, muitos ansiedade de separação, eu convivia ali aquele tempo todo, os donos, muitos também nem trabalhavam, né, em home office, conseguia dedicar mais tempo, né, passear, fazer atividades, e com isso voltou a correria do dia a dia. Os cachorros que são os cachorros que nasceram na pandemia, né, não conseguiram presenciar, usufruir dessa correria da vida todo do dia a dia que, né, que nossos clientes, né, no caso os tutores, têm, né, na realidade. Então, de repente, volta aquele padrão antigo e os cachorros começaram a sofrer diante disso. Porém, é o que você me perguntou aí antes, o que é, né, ser especialista em comportamento canino. Estou, né, contando aqui da pandemia, por quê? Porque foi muito legal, a pandemia teve um lado bom para mim, né, para ajudar os cães. Por quê? Porque a pandemia, a gente pode sentir na pele o que nossos cães sentem em casa quando a gente está trabalhando. Por quê? A gente tem uma vida social, né, nós temos estímulos diversos, a gente tem uma vida social, a gente tem a vida profissional, educacional, né? Quem ainda está estudando, a gente trabalha, a gente vai para academia, a gente vai para festas, além dos Netflix da vida de, né, de redes sociais. E, mesmo assim, é muito difícil manter o nosso equilíbrio, não é verdade? A gente fica ansioso, tem gente que tem depressão, e todos esses problemas emocionais, mentais, acaba influenciando a nossa vida também, no nosso corpo físico, né? Então, tem gente que pode ter obesidade, problema gástrico, a gente pode desenvolver um câncer. Inclusive, isso teve na pandemia, né? Mesmo a gente tendo esses estímulos de redes sociais, a gente conseguir ver um ao outro na internet, mesmo, né? E teve um aumento desses problemas mentais, problemas emocionais. Então, os nossos cães, a vida deles é essa. Eles ficam em casa sem propósito. Acabam tendo aquela ida rapidinho no banheiro, fazer um xixizinho e o dono vai trabalhar. Quando ele volta, a gente está geralmente cansado, a gente está ansioso, estressado, a gente vai o quê? Põe o cachorro aqui no sofá para ver televisão comigo. E não entende por que ele está latindo para o vizinho, destruindo objetos, ou está agressivo com algum, né, com um filho, um namorado, uma namorada, e está obeso. E também problemas de dermatite, porque ele não está tendo um propósito de vida, a gente não está saciando as necessidades fundamentais, né, que é gastar a nossa energia como ser vivo, no caso do nosso cão, né, nessa parte, na esfera física, mental e espiritual, né, que é a forma que a gente tenta ir correndo atrás aí no dia a dia do nosso equilíbrio. Da mesma forma, a gente tem que fazer com nossos cães. Então, o alfabeto é uma escolinha, um daycare, justamente para a gente ajudar os donos nessa vida corrida, né, para colocar os cachorros para socializar e gastar essa energia. Porque eu costumo dizer que não é porque todo mundo, na moda antiga, falava assim, ah, eu vou adestrar meu cachorro para ele ser comportado. E tá certo. Só que um cão obediente, né, ou seja, um cão adestrado, ele vai saber sentar, deitar, correto? Mas ele não vai saber, né, ele vai continuar sendo aquele cão medroso, ou se ele for ansioso, ou se ele for um cão agressivo, né, ele vai continuar tendo aquela emocional por dentro, né, ou hiperativo, mas ele vai saber sentar, deitar. Então, o meu trabalho vem agora, eu acho que a pandemia me ajudou, para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Porque todo animal social, assim como nós somos, né, humanos, são animais, nós somos animais sociais, os cães são animais sociais, a gente precisa, para ter esse equilíbrio, para a gente estar vivendo mais próximo do nosso equilíbrio, a gente precisa de socializar entre a nossa espécie, gastar energia física e mental. E a gente, eu estou aqui, né, para meu objetivo de vida, meu propósito de vida é ensinar os tutores, né, e pessoas que querem abrir escolinha, porque o mercado está crescendo, o pessoal está assim, opa, vou ganhar dinheiro com cachorro. Mas não é só abrir, não é só ficar jogando uma bolinha e pronto, acabou. Tem toda uma filosofia por trás, né? E eu estou aqui justamente, meu propósito de vida, para ensinar as pessoas, em modo geral, de como estabelecer e trazer o mais próximo possível os nossos cães desse equilíbrio e para suas famílias viverem em harmonia dentro de casa também.
Incrível, Luísa. Ouvindo você falar aqui, a gente vê a necessidade realmente de ter um tipo de acompanhamento, né? Eu sou uma dessas pessoas, né? Uma dessas famílias que você citou aqui, que adquiriu um pet durante a pandemia. Eu falo que o Jack chegou na nossa casa numa sexta-feira 13, e foi a sexta-feira fatídica, aquela sexta-feira pré-pandemia, né, fechamento de tudo, onde dia 16 de março, foi uma segunda-feira, tudo já estava mais ou menos fechado. Então ele chegou na nossa casa justamente na sexta-feira, antes dos meninos, a última sexta-feira que eles foram para aula, né, então depois todo mundo ficou enclausurado dentro de casa e os meus meninos especificamente ficaram um ano e meio sem as aulas físicas. Então, eu falo que o Jack, que é o nosso cachorrinho, né? Ele realmente entrou na nossa família e ele trouxe uma energia, né? Ele trouxe um carinho, um afeto que esses meninos precisaram. Porque a gente mora em apartamento, né? Não podia descer, não podia brincar, não podia sair. E eu falei, gente, foi a salvação da nossa família, assim, dos meninos. Os meus meninos, né? Imagina, estavam mais novos, óbvio, mais novos do que estão hoje, mas a minha menorzinha estava com 3 anos na época. Então, foi muito bom ter o carinho e a atenção de um cachorrinho aqui, né? Mas, por outro lado, a gente entende, como você mesma falou, que são muitos desafios, né? A gente não tem as habilidades, o conhecimento para adestrar o cachorrinho. Então, a gente sabe que é um trabalho, ainda mais que ele é um macho. Então, foram muitos desafios, né? De xixi pra cá e cocô pra lá e morder e comer coisa. Então, assim, romantizar essa relação não vai resolver o problema, né, Luísa? Então, tendo isso em vista, que você oferece, né? Não só espaço físico, mas também todo esse acompanhamento. Eu queria entender um pouquinho mais, até mesmo como uma possível consumidora, né, da Alfabeto, e entender como que é, tipo, por exemplo, esse daycare, né? Eu posso deixar o meu cachorrinho, ele vai ser estimulado ao longo do dia, eu busco ele, é como se fosse uma escolinha, é como se fosse um canil. Como que funciona isso para até mesmo a gente entender o que, que é que os cachorrinhos fazem nesse local, né? E como que é a frequência, se é todo dia, se não é. Você explica pra gente, por favor?
Então, Carol, a escolinha, né, que a gente chama de daycare, ela funciona exatamente como uma escolinha de criança, só que ela é período integral, porque na prática, depois assim, de mais de 20 anos trabalhando, a gente vê, por mais que o cliente fale assim, ah, eu gostaria de deixar só de manhã, você não vai ter o benefício que é a proposta do jeito que funciona, né, na natureza do animal, funciona de forma a ele ficar no outro dia na sua casa equilibrado. Né? Então, a gente tem o dia da avaliação do cão, né? Claro, tem todo aquele protocolo de mostrar, apresentar a vacina, comprovante de antipulgas, essas coisinhas, mas a gente tem a avaliação para ver como que é aquele cão, o nível de energia dele, como que é, vocês falam um pouquinho da proposta de como que é a rotina dele em casa, né? Por exemplo, ah, eu não tenho tempo para passear, eu passei 2, 3 por semana. Aí a gente vê o nível de energia do animal, assim, o nível de ansiedade de separação né, que ele tem da família. E aí a gente fala, a gente avalia aquele cão e depois a gente fala, né, para a família, ó, o ideal para ele, já que você passeia X vezes, né, por semana, um passeio de 30 minutos, é ele vir 2 vezes por semana ou não. Ó, esse cãozinho tem que vir 5 vezes na semana. Conforme ele for crescendo, ficando adulto, e vocês, né, conseguirem ter mais tempo, conseguirem passear, vocês vão diminuindo o dia da escolinha. Né? Então, varia muito de caso a caso. Mas funciona, a proposta é parecida com a academia. Funciona, né, tem os pacotes de 2, 3, 4, 5 vezes na semana, e tem vários planos, né? A pessoa pode pagar um mensal, preço mensal, um semestral, o anual, e aí vai tendo seus benefícios, como, por exemplo, 15%, 20% de desconto quando o cãozinho for hospedar, né? Porque lá também funciona como um hotel 100% livre. A gente só aceita no hotelzinho quem é cão, ou é frequentador, ou tem que passar por essa avaliação, uma adaptação daquele cão na matilha para poder hospedar, ou tem que ser o membro já da escolinha para poder hospedar, porque ali a proposta é, né, que você viaje tranquilo e o cão fica sem ansiedade de separação, como se estivesse realmente na segunda casa dele, que é o que a gente acaba sendo, e a gente acaba ficando a vida toda do cão, né, ele participa da nossa vida. E é tanto que quando a gente está até numa fase agora, né, que o Alfabeto fez 12 anos, que os cães que entraram no comecinho estão com 10, 12 anos e começaram a virar estrelinha, né? A gente é uma parte de nós indo embora, lá para o céu. A gente fala que a gente tem um alfabeto inteiro lá no céu, porque assim, a gente tem que. Porque tem que ter amor, sabe? É um trabalho tão difícil, porque pensa na responsabilidade de ter filho dos outros com a gente o tempo inteiro. É uma responsabilidade muito grande. Então, tem que ter um amor ali dentro. E quando, né, eles ficam doentes ou acontece alguma coisa assim, eu acho que é diferente o envolvimento que a gente tem com os cães, que a gente tem que estar, sabe? Tem que ter a presença total no nosso trabalho. É diferente de uma escola, sabe? Eu acho que o envolvimento é de corpo e alma mesmo. Eu falo que o Alfabeto é um filho meu, é meu filho mais velho, que hoje eu tenho uma criança de duas patas, né? Eu falo que ela sim é da fase da pandemia, meus cães são antes da pandemia. Mas é muito legal, porque eu tô te contando isso, porque as pessoas falam assim, ah, quanto tempo eu tenho que deixar meu cão na escolinha? Olha, depende, né? Se você realmente proporciona todos os estímulos que os cães precisam, que o seu cão precisa, aí ok. Mas se não, é a vida toda. Quanto tempo você, né, demora para formar numa escola uma criança até ela na idade adulta? Quanto tempo você tem que trabalhar, né? A vida toda. Então, é mais ou menos as pessoas têm que entender essa proposta de vida, sabe? Pensa realmente como se fosse um propósito de vida, né? Além de socializar, gastar sua energia, ter os estímulos ali que eles recebem.
A gente está num bate-papo aqui com a Luísa Pires sobre pets e a gente volta já já depois do nosso intervalo.
Mulheres Elétricas.
Tô Estamos de volta com o nosso bate-papo da entrevista do final de semana com a Luísa Pires sobre pets e o cuidado, a consciência sobre os pets que são abandonados, como que essa logística toda de mudança de rotina nas famílias. Luísa, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo que tá muito, muito bacana. Adorei o modelo, porque realmente você falando, eu fui imaginando aqui como é que seria até a rotina do Jack aqui em casa, que dias que seria interessante ele ir, que os meninos estão mais ausentes, né, que a gente às vezes fica mais tempo ocupado. Muito legal, Luísa. Agora, entrando um pouquinho no, na trajetória sua como empreendedora, né? Antes de você fundar o Alfabeto, como que era assim? Você já trabalhava nessa área? Você sempre, né, vamos dizer assim, concretizou, planejou esse tipo de modelo de negócio? Ou foi uma coisa que você foi entendendo ao longo da sua trajetória como uma profissional? O que que levou você, pelo visto, obviamente, a paixão pelos bichinhos, pelos cachorrinhos, mas o que que levou você a entender que isso seria um bom modelo, né? E que teria uma demanda aí que não estava sendo atendida no mercado?
Nossa, Carol, pois é. A minha trajetória é muito legal. Eu fiz jornalismo e mudei para São Paulo. Enquanto não conseguia nada na área, eu acabei fazendo um curso para adestrar seu próprio cachorro. Porque a primeira vez, quando eu tive um cachorrinho, eu tinha 18 anos e eu fui um desastre, sabe? Eu ficava em cima do sofá para ela não me morder. Aí foi logo quando lançou uma revista, aquela Veja BH, e aí na capa era um adestrador super famoso e tal. Falei, nossa, eu vou ligar para esse homem. Liguei. Ele falou assim, você tem que esperar ela fazer 8 meses para eu adestrar, para você começar um adestramento. Aí eu falei assim, mas ela tem 6, como que eu vou ficar aqui 2 meses? Ela vai conseguir subir no sofá. Aí ele falou assim, não sei, você vai ter que esperar. E aí aquilo ali me deixou uma frustração que eu falei assim, não tem cabimento você deixar uma pessoa desse jeito. E aí eu fui estudando, buscando, fazendo vários cursos, comecei a passear com o cachorro antes de me mudar para São Paulo, para poder entender os cachorros, e enquanto eu estava na faculdade. E aí eu só achava aqueles adestradores linha dura, né, da época de pastor alemão, né, realmente assim, que adestrava cães de guarda. Infelizmente, essa cachorrinha faleceu. Eu tive um acidente de carro que não aconteceu nada comigo, mas ela fugiu e depois, infelizmente, foi atropelada. E eu não desisti, mesmo nesse intervalo sem outros cachorros, de ter adquirido outro cachorro, estava vivendo esse luto. Resolvi, quando eu mudei para São Paulo, adquirir um cachorro de raça grande, gigante, porte gigante. Falei, meu Deus, eu sou pequena, eu tenho que dar conta. E nisso, eu sempre fazendo curso, sabe? E gostei mesmo, fiquei curiosa do cara ter me mandado ficar em cima do sofá 2 meses. Eu falei, não tem cabimento isso. O que eu vivi, gente, vocês não imaginam. E eu fazia tudo errado. Eu saía correndo para ir para a porta, para ir embora. Subia, chegava correndo para ir no banheiro fazer xixi, esperava ver se estava tudo bem. De repente, ela ia. Ela, hoje eu entendo, né? Ela estava justamente tipo assim, você não vai embora, não. Entendeu? Como assim? Volta aqui. E me mordia, me deixava com a canela na carne viva. Mas aí, quando eu comprei esse cachorro, já estava em São Paulo, eu fui fazer um curso, né, do Alexandre Rossi. Ele foi o Dr. Pet, hoje ele é referência, né, em adestramento. E ele adestra seu próprio cachorro. Eu fiz um curso dele e no mesmo dia, sabe, eu consegui deitar, rolar, fiz tudo que meu cachorro precisava fazer. E os adestradores que ele tinha, ele era teimoso, ele não deitava, nem com comida. E aí, nesse dia que eu fiz tudo, o Alexandre Rossi falou assim, é esse aqui que você falou que não obedece os adestradores? Eu falei, é. Eu falei, ele está assim, mas olha aí como é que você fez tudo. Eu falei, gente, aí isso me despertou mais um interesse. E esse trabalho, esse curso foi feito numa escolinha de cachorro, que eu já tinha olhado, achei super interessante. E o que, que eu fiz? Fiz uma proposta para essa escola e falei, olha, porque eu também fiz o curso deles lá, eu falei, olha, não está legal, não está fazendo jus a vocês a apostila que vocês entregam e tal. O que vocês acham de eu melhorar essa parte de vocês, né, o conteúdo gráfico de vocês, fazer, né, um trabalho de jornalismo mesmo, e eu posso conhecer o trabalho de vocês e ficar aqui 2 meses. E enquanto isso, meus cães iam, eu já estava começando, já era cliente também, eu deixava eles lá 2 vezes por semana. E, enquanto eu deixava eles 2 vezes por semana, né, antes de fazer essa proposta, eu fui trabalhar com o Alexandre Rossi. Eu acabei virando como se fosse uma produtora dele. Né? Tudo que envolvia filmes e propagandas com animais, eu que negociava com as produtoras, eu que procurava o animal, e ele acabou me passando, tipo assim, ó, você faz assim, assim, assado para treinar tal bichinho. E eu tinha que fazer um making off, então eu colocava aquela câmera assim, eu mesma mostrava eu treinando, que ele tinha que mostrar para a produtora. Quando eram coisas assim muito grandes, envolvia colocar outros adestradores, ele colocava junto comigo, né? A gente era uma equipe. Então, eu fiz tudo, você imaginar, de avestruz, lhamas, galinha, barata, tudo eu consegui, tive essa oportunidade de ouvir o Alexandre adestrando ou treinar, né, pela empresa dele. E foi uma vivência muito legal. E isso foi, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero voltar para BH e abrir uma escolinha para cães. As pessoas precisam ver o que é um cachorro equilibrado em casa, feliz, a gente chegar e poder usufruir só a parte da nossa proposta de querer ter um cão em casa, que é a parte do carinho, né? Então foi isso, sabe, a minha trajetória. E aí voltei para BH e para abrir o Alfabeto.
Nossa, Luísa, tô impressionada com essa sua trajetória. Que incrível. Agora, eu confesso que o que mais me chamou atenção foi o adestramento de baratas. Meu Deus do céu, eu fiquei imaginando aqui. Não, porque assim, eu tenho pavor de barata. Outro dia eu vi um meme engraçado disso, falou assim, pior do que ver a barata é não ver mais a barata. E eu sou desse tipo, sabe? É pânico. Eu falei, meu Deus, ficar adestrando barata, que coisa. Pra, gente, é maravilhoso entender que há universos diversos, né, no mundo, de profissões e atuações que as pessoas estão fazendo e que a gente não imagina, né? E que legal, e olha a coincidência, né? Nós duas jornalistas aí e também fazendo outras coisas para além do jornalismo, né? Isso é muito bacana, isso é a magia do empreendedorismo. Eu acho que a sua história ilustra muito isso, né? A gente é múltiplo mesmo. Você conseguiu unir o seu conhecimento como jornalista para oferecer um serviço e ter em troca aí um conhecimento. Muito bacana, que estalo que você teve aí para você conseguir se aperfeiçoar. Fico muito feliz aí com a sua história, viu? Bom, para a gente ir caminhando para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você desse aí uma conclusão, né, do que realmente uma pessoa, uma família investir nessa melhoria, nessa qualidade, né, desse atendimento para o seu cãozinho pode trazer de benefícios para um ambiente. Igual você falou, você sofria lá com a sua cachorrinha que deixava sua canela em carne viva, outros que comem tudo, ou facavam buraco no jardim, e isso vai trazendo um estresse muito grande e às vezes, muitas vezes, faz com que o cachorro seja doado ou dado para outras famílias e a família, né, entrega aquele cachorro para outra pessoa, e a gente pode evitar, né, pelo visto, né, tudo que você está contando aqui, isso pode sim ser evitado quando a gente tem um cachorro equilibrado. Então assim, eu queria que você desse aí só essa conclusão dos benefícios, né, que são trazidos através desse trabalho, e tanto para o cachorro quanto para a família.
Nossa, você tocou numa questão muito importante, realmente, que hoje uma das coisas que estão me deixando mais triste é que também, embora aumentou o número de famílias pet, né, com pet em casa, aumentou também o abandono, você acredita? Isso me deixa muito triste, porque, por exemplo, meus clientes, eu fico tão feliz porque mais da metade dos cães que a gente tem, né, de alunos, são cães SRD, né, sem raça definida, de pessoas que realmente resgatou animais. Então mostra uma consciência. Mas hoje em dia, a gente, né, nós, seres humanos, estamos acostumados com tudo pronto, né, com fórmula mágica. Então, assim, eu consigo comparar, eu gosto de comparar muito com uma dieta, de emagrecer, assim. A gente quer tudo pronto. Então, em vez de fechar a boca e fazer ginástica, a gente fica esperando aquele remedinho, né, que vai deixar a gente para a festa que a gente tem daqui 3 dias, vai fazer um milagre, né, que eles falam que é. Como é que é? Que eles falam que é efeito Cinderela, né? Então, tudo que aparece de, né, minha mãe, por exemplo, ela sempre vê alguma propaganda disso, vai e pergunta, será que isso funciona? Porque a gente prefere gastar aquele dinheiro ali com um negócio pronto. E a gente é da era agora, né, que a gente pergunta uma coisa no Google, não tem nada que ele não saiba responder. A gente pede uma comida, ela chega na nossa casa. Então, assim, a gente está naquela coisa que a gente não tem tempo e paciência para o que demora. E a gente acaba querendo isso do nosso cachorro. A gente quer uma forma mágica. Ah, vem cá, adestra meu cachorro, resolve isso aqui, pronto, acabou. Mas hoje, eu que tenho criança agora, então eu sou mãe também de, não só de pet, né? eu vejo como que a gente tem que estar envolvido no processo. Então, por exemplo, eu vou brincar com a minha filha, quando eu estou em casa, eu trabalho muito no celular para ver se está tudo bem, eu fico perguntando, né, olhando as câmeras, tudo, conversando com o pessoal nas duas alfabetas, né? Então, eu vejo a falta de presença. Hoje ela consegue pegar o celular da minha mão e me mostrar assim, pô, você toca e brinca comigo. Mas eu vejo que se você não está presente ali, se envolvendo, como que sua criança fica frustrada, com birra, ansiosa? Como que a gente, né, as crianças e os animais, isso eu sempre falei, que o nosso cão é o reflexo do que a gente está, né, passando ali, transmitindo de energia. Então, por exemplo, se eu grito no trânsito, xingo um cara no trânsito, né, minha filha vai fazer alguma coisa, vai extravasar também de forma de birra, não necessariamente ali naquele momento, mas em outro momento. Então, o que eu estou mostrando para minha filha? A mesma coisa é com o cachorro, sabe? Então, se eu estou nervoso com o vizinho, ansioso, ele vai e pode transferir, pode gastar energia de outra forma, porque não está equilibrado. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é, se você vai ter um cachorro, pense, né, que você tem que estar envolvido no processo. Isso, ele não é um objeto, né? É um ser vivo, é um filho mesmo, né? Então, se a gente ama o nosso filho, né, o nosso cachorro, como se fosse humano, né? Eu lembro que meu pai até falava assim, nossa, você ama muito mais seus cachorros do que a gente, e ficava com ciúmes. Mas então, se a gente tem todo o direito de amar nossos cães, mais até que algum ser humano da nossa família, e tá tudo bem, mas a gente não pode esquecer, né, de respeitá-lo como cão, porque a gente acaba tentando dar uma vida de humano para ele. Então, esteja envolvido no que ele precisa para ser feliz de verdade, porque isso vai trazer, dá trabalho? Dá. Mas se você se envolver no processo, é muito gostoso e você vai ter muito mais harmonia em casa. Então, gaste um tempo se envolvendo no processo, sabe? Passeia com ele sem preguiça, passeia de verdade, coloque numa escolinha, né? Faça um adestramento na rotina, antes de colocar a tigelinha para ele comer, ensina um comando, né? Então, coloque ele na rotina nesse processo, igual eu com criança, é muito legal, que eu coloco ela na rotina dos cachorros e eles na rotina dela. Então, ela bebê, eu falava para os cachorros não ter ciúmes, né? Falava, vamos lá, vamos dar banho na Júlia comigo. E eles iam, né, como se fossem me ajudar mesmo, tipo, se eles se sentiam úteis e não com ciúmes e fazer um trem errado. A mesma coisa é ela, vamos lá dar comida para os cachorros. Então, assim, faça isso no meio, na rotina, virar uma coisa prazerosa. E não acha que não existe fórmula mágica quando a gente está falando de ser vivo, né? Então, ame seu cachorro, né, como se fosse humano, mas não deixe de respeitá-lo como se ele fosse cão, né, e dê para ele exercício, disciplina, regras, rotina. O cachorro precisa de regras, precisa de rotina. Isso não é maldade. Tem gente que confunde, né, disciplina com punição, e não tem nada a ver. Você pode fazer isso com gentileza, assertividade, né? O cachorro precisa de saber quem é que manda, precisa de regras de convivência, assim como a gente precisa ensinar a nossa criança a pedir por favor, muito obrigada, escovar os dentes. O cão sem rotina, ele fica confuso, ele não é um cão feliz. Né, ele pode ser feliz, você achando que aquela hiperatividade é felicidade, mas não é. Né? Então, assim, um cão gosta de disciplina, de rotina, e vai fazer seu cão feliz, vai ser feliz com seu cão, e você vai ver como que a gente vive com muito mais harmonia dentro de casa. É isso. Foi um prazer, Carol, adorei estar aqui, pretendo estar aqui mais vezes, pode convidar, né? E quero fazer parte desse time de mulheres empreendedoras, que não é nada fácil, né? Porque, além disso, nós somos mulheres, nós temos que cuidar da gente mesmo, nós temos que ser o exemplo, né? A gente tem que encher nosso potinho de amor para poder dar amor para os outros, né? Na família, como mulher, como esposa, como dona de casa, como chefe, né? É muito difícil, não é fácil não, mas vamos que vamos, tem muito orgulho aí de nós, mulheres, e parabéns pelo programa, muito legal.
Ô Luiz, eu que agradeço, foi um super prazer ouvir a sua história, entender mais, né, toda essa trilha de descobertas que você fez e depois aplicou esse conhecimento. Acho que isso é o que é o mais incrível, né? Eu já tô aqui com várias pessoas na minha cabeça para poder indicar você como profissional, né, alfabeto, porque eu tenho certeza que há muitas famílias passando por esses desafios. Inclusive eu, né? Eu também passo por esses desafios diariamente aqui em casa com o nosso cãozinho. E é claro que a gente quer proporcionar o melhor para ele, como também a gente quer para os nossos filhos, né? Olha, parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você aí vem aplicando. Estou realmente impressionada. Trouxe muitos insights e consciência e luzes que foram acesas aqui para a gente poder lidar com nossos pés no dia a dia. Então, volte sempre aqui em Mulheres Elétricas e muito obrigada pela sua participação. E muito bom, muito orgulho saber que tem mais uma mulher empreendedora aí no mercado fazendo acontecendo, tá? Um beijão, viu? Para vocês que nos acompanharam aqui na Rádio Band News FM Belo Horizonte, nos acompanhem também lá no @mulhereselétricas. Até a próxima.